adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala, galera coral, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui com mais uma live do Bebelib 1285. Deixa só eu me achar aqui, porque os infelizes fazem tanto negócio aqui que eu fico perdido depois na live. Isso aqui não é. Vamos botar essa aqui por enquanto. É, meu amigo, é complicado, viu?
Bom,
estamos aqui, dia de confra, dia de alegria e dia de expectativa para o jogo de amanhã. Mas antes de passar a palavra para os meus amigos Francisco e Hugo, agradecer aos nossos parceiros, né, já tradicionais, Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, BCI Imobiliária, Senhor Torcedor e Tec Proteção Veicular. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, na barrinha do vídeo, você encontra os sites de todos os nossos parceiros. Você pode procurá-los também no Instagram, nas redes sociais. E na descrição do vídeo também tem, aí embaixo do vídeo tem todas as redes sociais aí dos nossos parceiros para você entrar em contato e ser bem atendido. Você quer comprar imóvel, vender imóvel, administrar seu imóvel, tudo com a BCI Imobiliária. Quer ganhar uma graninha aí, fazer uma aposta, um jogo, Bet Nacional. A Tec Proteção Veicular, se você está insatisfeito com o valor que paga no seguro do seu carro, tá? Vale a pena conhecer lá a Tec, ver o trabalho deles, procurar saber, vale a pena. E Senhor Torcedor, seu aplicativo para ficar sabendo das informações do futebol brasileiro e também do Santa Cruz, tá? Deixa eu começar aqui já bloqueando um arrombadito. Pronto. Tá bloqueado. E boa noite, Francisco. Tudo bom, meu querido?
Boa noite, Maurício. Boa noite, Hugo. E boa noite à torcida coral que está nos acompanhando.
E aí, Hugo, boa noite.
Gripou? Boa noite. Rapaz, não é fogo. Às vezes meu cachorro solta um espelhinho, tá na época de trocar de pelo, aí eu sinto um pouquinho.
E é árvore?
É, pois é. Deu bom isso pra mim hoje. Bom, boa noite, Maurício. Boa noite, Francisco. Boa noite, a Nação Coral. E vamos lá, depois de um bom tempo, retornar a um pré-jogo do Santa Cruz, né? E que já é uma decisão, que era uma coisa que a gente já vinha comentando bastante, né? Então, eu acredito bastante que vai ser um jogo amanhã bem, né, bem truncado, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, vamos embora, vamos falar do nosso santinho.
Beleza, antes de começar ainda, deixa eu falar do LivePix aqui, ó. Olha. Tá aqui o QR Code, você pode se tornar membro do Beberibe ou mandar uma mensagem para a gente ler aqui na live através desse aqui, ó, do QR Code do LivePix. Você escaneia ou então aí embaixo também do vídeo, na descrição do vídeo, tem o link para você acessar. Você pode escolher entre duas categorias lá, tá? Duas categorias de para ser membro, beleza? E agradecer também aos nossos membros, né, que fazem... Essa live está no ar. Agradecer aos nossos membros, que hoje parte deles estiveram com a gente lá no Mercado da Boa Vista, numa confraternização, né? Muito boa. Parte deles deve estar chegando em casa ainda, que ficaram lá até anoitecer. Viu? O pessoal gosta de
chegar em casa ainda, não.
É, pois é. Então, Vamos embora. É, senhores, eu procurei informações sobre o Autos para trazer aqui na live e foi difícil de encontrar alguma coisa. Eu achei incrível como a imprensa lá, pelo menos até onde eu vi, né, não divulgou, por exemplo, o time que jogou os amistosos que o Autos jogou. Tá? Então a gente vai num voo meio a cega, tá? Mas a gente vai trazer informações do Autos para vocês. Vamos começar falando do Autos, vamos começar falando do mutirão, vamos começar falando de gente que não larga o osso no Santa Cruz e tá lá se agarrando em cargos. A gente vai começar falando de quê? Me digam aí o que vocês querem falar.
Rapaz, é tanta coisa. Bora pular pro futebol. Depois a gente passa para esses assuntos mais ácidos e incômodos.
Então, beleza. Então, vamos embora. Deixa eu trazer aqui informação para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê, meu Deus? Espera aí, viu? Deixa eu abrir aqui. Agora, já estava aberto e o... Olha aí. Autos intensifica preparação para jogo contra o Santa Cruz. É uma das matérias que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá, eu vou ler aqui a matéria, que é do portal GP1, lá de Teresina. Tá? É, coloco aspas aqui para Flávio Araújo. Primeiramente, aproveitamos os dias dessa semana para analisar o adversário. Ou seja, ele diz que aproveitou os dias para analisar o Santa Cruz, tá? Tá aqui. O Autos segue intensificando seus trabalhos para o duelo contra o Santa Cruz pela pré-Copa do Nordeste. Na tarde desta quarta, isso foi dia 3, tá? O grupo realizou atividades no estádio Albertão, em Teresina. A imprensa pôde participar, pôde acompanhar apenas o aquecimento, já que o técnico Flávio Araújo optou por não detalhar os preparativos finais do Alviverde, mas afirmou que aproveitou os últimos dias para estudar o adversário. Abre aspas. Primeiramente, aproveitamos os dias dessa semana para analisar o adversário. Vimos um jogo completo deles contra o 13. Ele tá lascado se ele analisou aquilo ali, né? Porque nem a gente sabe que time vai jogar. Bom, e agora estamos trabalhando em cima das análises. Logicamente que temos que fazer nosso próprio jogo. Mas conhecer o adversário é importante para qualquer treinador e time. Então, nossos jogadores vão estar em campo conhecendo o adversário e também conhecendo o que queremos fazer.
Maurício? Teu áudio ficou bem...
O teu som piorou muito.
É, ficou como se fosse um eco.
Agora tá ruim?
Agora tá bom.
Então vamos lá, deixa eu continuar. Antes do confronto diante do Santa Cruz, o Autos realizou 3 amistosos em sua pré-temporada. Na ocasião, o Jacaré venceu a equipe sub-20 do Tiradentes por 2-1, que irá disputar a Copinha. E antes disso, o Alviverde Piauiense realizou 2 jogos treinos em São Luís, sendo derrotado pelo Motoclube por 2-0 e empatando com o Maranhão em 1-1. Tá? Então, essas informações aí o portal GP1 traz pra gente, tá certo? Tá bom meu áudio?
Tá tudo certo.
Pronto. Tá. Deixa eu colocar aqui também um vídeo que foi gravado hoje, tá? Do técnico do Autos, o Flávio Araújo, falando sobre o jogo também.
Foram exatamente 30 dias, né? Começamos no dia 6 de dezembro e finalizamos hoje no dia 6 de janeiro, né? E também o último treinamento para essa grande decisão de amanhã, né? Que nós estamos encarando dessa maneira, é uma grande decisão. E jogo grande, jogo decisivo, temos que ter confiança, personalidade, saber que nós estamos preparados. E quando o atleta, quando o grupo está preparado, ele... Tem toda a condição de fazer um grande jogo. certo? Então, quando você se prepara, você enfrenta qualquer adversário. Santa Cruz é o favorito, Santa Cruz é o grande, é. Isso é um fato, ninguém nega. A camisa é pesada, uma das mais pesadas do Nordeste. Mas nós vamos para cima. Nós vamos encarar com toda a personalidade. É verdade.
Tá aí o Flávio Araújo falando, né? Mostrando que entende o jogo como uma decisão, assim como a gente, né? É, mostrando que pronto, deixa assim, mostrando que respeita o Santa Cruz, tá? Que respeita o Santa Cruz, é, falando até em favoritismo e dizendo que a camisa do Santa Cruz é uma das camisas mais pesadas do Nordeste, como na verdade é, tá? E eu gostaria de ouvir de vocês aí o que é que vocês esperam do Autos para esse jogo. Lógico, a gente tem poucas informações, mas gostaria que vocês trouxessem informação. Tá aí o Sidney, né? O Autos tem Hudson de volante, ex-Retrô, um velho carrasco do Santa Cruz. E um velho carrasco do Santa Cruz, Roger Gaúcho. É, Roger Gaúcho, eu acho que se deu mal, mais do que se deu bem contra o Santa Cruz, né? Mas, Francisco, diga lá.
Só para colocar aqui, Lucas, até eu ia falar e Lucas colocou na live, o CSA acaba de ser eliminado pelo Iguatu. Perdeu nos pênaltis. Pelo que eu vi aqui, o Iguatu, com um homem a menos, empatou o jogo aos 48. Foi para os pênaltis. Deu zebra, pode dizer que deu zebra, né? O CSA...
Bronca. É, bronca pesada. Fator,
peso camisa era o favorito. Veja, sobre esse jogo do Santa Cruz com o Autos, vai ser a tendência que seja aquele típico jogo de início de temporada, certo? Jogadores mostrando desentrosamento, ainda pegando o ritmo. O Autos, pelo que eu vi, ele não manteve uma base, houve uma grande reformulação por lá. Os resultados, se bem que amistoso, o resultado aqui menos interessa, né? Mas os resultados amistosos que você leu aí não foram empolgantes para eles. Então, eu creio que... olha, vai ser aquele jogo que a gente só vai assistir porque é o Santa Cruz jogando, certo? Porque a tendência é que seja seja um jogo feio e que vai ganhar, na minha concepção, quem mostrar um pouco mais de vontade... E R menos. Mas a gente vai ver um jogo muito feio amanhã. Vai ver um jogo muito feio de início de temporada. Nessa temperatura de Teresina, que é altíssima. Teresina é famosa pelas altas temperaturas. E um time do Santa Cruz que, na realidade, a gente ainda não conhece. As contratações, pela média dos últimos anos, elas foram bem melhores. Se o Santa Cruz tivesse tido esse critério em outras temporadas, provavelmente não estaríamos nessa situação. Mas, apesar disso, boa parte dos jogadores a gente não viu jogar. Os amistosos, houve muitas substituições, não tem como ter um parâmetro do time. E como a temporada está começando agora, esse time do Santa Cruz a gente só vai conhecer mesmo com 2, 3, 4 rodadas, é que a gente vai poder ver o que esperar do time. Agora vê, o primeiro jogo é logo uma decisão, né? É logo uma decisão para seguir na Copa do Nordeste. Mas enfim, certo? É esperar para ver. Muita coisa a gente não sabe, é só esperar e torcer mesmo.
E aí,
vamos lá. Bom, para mim, amanhã vai ser um jogo de... Vai ser, assim, um mix de... Assim, de muita coisa, porque é uma decisão de um começo de temporada, onde é uma preparação, onde ambos os times têm um tempo curto. Porque o Santa Cruz começou sua pré-temporada realmente tarde, mas pelo que a gente viu na entrevista do treinador aí, o treinador também já indicou que dia 6 de dezembro foi o dia que eles iniciaram a pré-temporada deles. Então, assim, não dá para cair nessa de que o Santa Cruz, ele né, vai pegar um time que está se preparando aí, né, há 2-3 meses a mais do que ele. Não, isso não vai acontecer, tá? É, o fato do jogo ser em Teresina, eu achei muito interessante a questão da logística da preparação do time. Primeira coisa, os jogos que o Santa Cruz fez na sua pré-temporada foram fora de casa. Isso é interessante para ambientar o time. Segunda coisa que eu achei bem interessante, e eu vivi isso na pele, em Queimadas o sol estava absurdamente forte, o calor muito forte. Então, se eles, né, se acostumaram àquele tipo de calor, um jogo à noite, como vai ser amanhã, às 7 horas, né? Então vai ser realmente um bom indicativo, porque por mais que esteja calor, né, a tendência é que eles estejam, né, um pouco mais habituados, de acordo com essa preparação. Então amanhã eu acho que o físico vai fazer muita diferença, e aí eu acho que nesse ponto Santa Cruz acertou muito, desde o comecinho do seu planejamento, quando trouxe os seus jogadores que estavam em movimentação, né? Que já estavam em atividade. Esse foi o critério para o Santa Cruz contratar esses jogadores. Então, para mim, isso é uma bola muito dentro da diretoria do Santa Cruz, de toda a gestão que está fazendo futebol aí. Acho que isso é um ponto extremamente importante a gente se levar em consideração. Mas, de acordo com pouco tempo de preparação, não dá nem para a gente fazer uma análise. Ah, o Altos tem esse ponto forte, esse ponto fraco, porque é um time que começou agora. Então, assim, amanhã vai ser muito físico e vontade. Né? Eu, particularmente, vejo assim. Acho que o time precisa querer, né? E o físico, eu acho que vai fazer uma diferença enorme. Eu vi até nos comentários aí, Maurício e Francisco, o pessoal dizendo que a maioria, né, dos times que passaram foram para os pênaltis. Mas porque, veja, não tem muito como fugir disso. Não tem muito como fugir disso. É um começo de temporada, independentemente do time, então isso naturalmente vai acontecer, sabe? Mas eu tô, assim, bastante esperançoso pelo conjunto. Acho que fazia tempo que a gente não via esses mínimos detalhes de preparação para o Santa Cruz ir para um jogo, mesmo sabendo que é decisivo e mesmo sabendo que é um começo de temporada. Mas se você levar em consideração todas essas situações que eu acabei de mencionar, preparação de jogos fora, lugar quente, né, esses amistosos, os jogadores já vindo com disposição para jogar, assim como aconteceu, parece que foi o Matheus Melo que chegou recentemente, ele já dizendo que já estava pronto para o jogo, né? Então isso é muito interessante para que a gente realmente possa largar na frente, porque eu acho que é uma classificação muito importante para o Santa Cruz, claro, falando mais financeiramente do que propriamente dito em termos de disputa por um título da Copa do Nordeste. A gente não pode fugir da nossa realidade, mas financeiramente, para o time ter mais jogos, para encorpar mais esse elenco, eu acho que seria muito importante essa preparação para para os nossos objetivos em 2024.
Agora, pelo menos, diga, Francisco.
Pontuando sobre o que o Hugo falou, eu dizia o seguinte, né? Pelo menos esse ano a gente está vendo que os jogadores, se não todos, pelo menos a maioria dos contratados, são atletas que na última temporada atuaram vários jogos, né? Eram atletas que vinham jogando. A gente ficou tão acostumado a ver o Santa Cruz contratar jogador com 5 meses parado, 6 meses parado, às vezes uma temporada inteira parado, e isso demanda tempo para recuperar o jogador. Esse ano a gente não viu esse tipo de várzea, né? Esse tipo de critério maluco. Pelo menos é uma vantagem.
É verdade. Teve jogador que saiu daqui, Francisco, que foi anunciado por time de Vaza esse ano. É uma coisa, infelizmente, Vaza de São Paulo lá. É uma coisa extremamente lamentável. E quando chegou, viu? Ah, o jogador passou pela seleção, não sei o quê, meu Deus do céu. Aquele G2. E aí, nada contra o cara, mas já se via que como atleta ele já tinha dado a carreira dele por encerrada, pô, há muito tempo, né? Então, para falar ainda um pouco mais sobre notícias trazidas de lá de Teresina, deixa eu colocar na tela aqui, não é essa notícia, essa a gente acabou de ver, né? Pronto. Falaram de Hudson aí, não foi? Que Hudson era do Retrô, tal, tal, tal. Hudson, ele deu essa declaração, tá? E aí já é mais uma coisa pra gente ficar ligado e saber que o negócio não será fácil pra gente amanhã, tá? Aí o Hudson do Altos lamenta condições do gramado do Lindolfo Monteiro. Infelizmente, o gramado não está nas melhores condições, mas iremos nos adaptar, disse o meio-campo. O volante Hudson é um dos jogadores do Altos que chegou para lutar pela titularidade no meio-campo. O jogador já foi utilizado nos 3 amistosos do Jacaré durante a pré-temporada. No último jogo preparatório contra a equipe sub-20 Tiradentes, o atleta afirmou que serviu de parâmetro para conhecer mais o grupo e o campo de partida contra o Santa Cruz. Primeiro compromisso do Alviverde em 2024. O duelo será no estado Lindolfo Monteiro, onde Hudson afirmou não estar nas melhores condições. Apesar de ser uma partida contra uma equipe sub-20, deu para tirar um parâmetro muito bom. Aqui é ele falando sobre o jogo lá, mas... E aqui fala que ele veio do Retrô, 24 anos, estava no Retrô, onde entrou em campo em 10 oportunidades no Brasileirão da Série D. Mas o que interessa para a gente realmente é a condição do gramado, né? E aí eu acho que é uma questão que prejudica muito o Santa Cruz, porque eu acho que a gente não está muito acostumado, nesse começo de ano aí, a treinar em gramado ruim, né? A pegar esses gramados ruins aí. A gente treinou no CT, o CT parecia que o campo estava bem organizadinho, e também no Arruda, por mais visualmente que estivesse prejudicado, mas não é um gramado ruim, né, Francisco e Hugo?
Nos últimos anos o Arruda tem tido um gramado bom, né? É uma das coisas que não se pode reclamar. Agora vai ter que passar por cima disso, né? Vai ter que passar por cima dessa dificuldade, que caso... Dificuldade, inclusive, que se encontra muito nos campos do interior aqui, do Campeonato Pernambucano. E caso essa esperança de jogar a Série D se concretize, esse tipo de gramado vai ser bem comum. Vai ser praticamente regra na competição. Enfim, vai ter que passar por cima dessa dificuldade do gramado que está ruim, a ponto do próprio atleta de lá, reclamar dessa condição. Agora, um detalhe, viu? Vamos ver se esse tabu absurdo, se esse tabu vergonhoso é quebrado amanhã. Em outros tempos, eu via, por exemplo, o Bahia botou tabu no Santa Cruz, que depois daquela derrota em 81 por 5-0, o Santa Cruz só veio vencer o Bahia em 88, 7 anos depois. Aí o Bahia colocava tabu, o Inter de Porto Alegre colocava tabu. Hoje, quem coloca tabu em cima do Santa Cruz é Jacuipense, é Altos, que são clubes que o Santa Cruz nunca venceu, né? Foram 3 confrontos com o Altos, os 3 naquele terrível ano de 2021, e nas 3 oportunidades, inclusive um desses jogos foi no Arruda, o Altos venceu. Vamos ver se amanhã, e nos 90 minutos, certo, o Santa Cruz consegue reverter isso.
É bronca, viu? Isso é um dado lamentável. Hugo, e o gramado, Hugo?
Prejudica. Rapaz, muito. Veja, é só mais um indicativo de que o físico amanhã vai fazer toda a diferença. Né? Assim, mesmo que a gente tivesse num gramado bom, assim, é difícil a gente esperar jogadas ensaiadas, né? Um time entrosado. O time se postou muito bem no jogo de queimadas, assim, na minha opinião. Para ser um começo de temporada, acho que o time, né, se comportou de forma muito positiva. Mas, assim, essa questão do gramado, isso já vem sendo uma rotina nos últimos anos do Santa Cruz. E esse elenco que está vindo aí, com certeza absoluta, já deve ter escutado isso. Então, até essa possibilidade, né, da gente jogar uma Série D, o que a gente vai mais enfrentar é isso. Então, não tem como a gente fugir muito dessa realidade, né? Então, assim, prejudica o futebol, né? Mas o Santa Cruz não pode em nenhum momento utilizar disso como um argumento para um possível insucesso amanhã, porque a gente precisa muito dessa classificação até para a gente começar bem o ano, né? Então, eu acho muito interessante que a gente realmente passe por cima disso e vá em frente para que a gente consiga ir para a próxima fase da seletiva para a Copa do Nordeste.
Passando de fase, as chances de Francisco tá bem borrada a tua imagem, Francisco. Acho que é alguma coisa na internet aí. Pelo menos para mim. Não sei se para algum também. Bom, voltou. Agora melhorou, Francisco. Agora melhorou. Podia ser que tu tava com a cabeça muito perto e a câmera tava focando em alguma coisa. As chances do Santa Cruz jogar a segunda partida da Copa do Nordeste aí da seletiva em casa aumentam muito com as desclassificações. Aí, menino Gera, eu não vou colocar na tela. Deixa eu colocar. Deixa eu ver se me cobre. Pronto, tá aí. Três visitantes se classificaram hoje no pré-nordestão. Se mais um passar amanhã, Potiguar, Jacuipense ou Moto Clube, o Santa Cruz, caso passe, jogaria o mata, decisivo em casa. Então, vamos torcer para um desses passar, né? E a gente pegar um... Veja só. Francisco vai poder me dizer se eu estou errado. Quando eu comecei a acompanhar o Santa Cruz de perto, ir para jogo com meu pai, esse tal desse motoclube me fez muita raiva, viu, Francisco? No Arruda, viu? Eu acho que se criou um tabuzinho ali no Arruda também com o motoclube. Tá mudo, viu? Tá mudo, Francisco.
Eu acho que foi em 96. Essas coisas que tem mais cabeça para ser vaga, né? Mas foi em 96, na Série B, que o motoclube desclassificou Santa Cruz. Que até um jogador, eu não sei se é sobrinho, um parente de Rivelino, cara. O goleiro Santa Cruz se adiantou, saiu, ficou namorando na entrada da área e levou um gol de cobertura, enfim. Mas os anos 90 já foram anos de declínio, né? Já foram anos em que o Santa Cruz ficou muito afastado da Série A e começou a levar lapada nesses times de várzea.
Eu acho que do final dos anos 90 para o começo dos anos 2000, ainda a gente teve uma melhora, não foi, Francisco?
Foi uma melhora.
Porque o Santa Cruz jogou 99... É, 99 eu nem conto, assim. Porque foi ali, foi aquele negócio, só o futebol explica. Né? Mas aí o Santa Cruz jogou 2000 e 2001 a Série A. 2002, a gente fez uma campanha boa na Série B.
Foi uma ótima Série B. Quer dizer, não vou dizer que foi ótimo, porque não subiu. Mas a campanha foi boa.
2003 também, não foi isso?
2003 também. Chegou perto de
2004 não foi tão boa, mas do meio para o final se montou aquele time que subiu em 2005 praticamente. Que tem Andrade, isso. Neto, Rosenbrick, Carlinhos Bala, né? Isso. Então, aí depois de 2005 é que o bicho pegou.
O início dos anos 2000, em termos de campeonatos nacionais, foram melhores que os anos 90, certo? O ruim foi o estadual, que o Santa Cruz, na época, chegava na final e não vencia. E foi uma sequência de... Chegou na final em 99, chegou na final em 2000, chegou na final em 2001, chegou na final em 2002, 2003, 2004, chegava e não vencia. Era só o vice-campeão.
Teve aquela final que, um tal de Cleison Rato, né, jogava no Sport. No, acho que é final de jogo, acabando o jogo, pô.
Isso.
O Miserável fez um gol e... Eita.
Aí, rapaz, pior que isso foi o da Bandeirinha. Pior que isso foi o da Bandeirinha. Ganhou lá na casa da Barbie, voltou o jogo, assim, com toda a atmosfera pra gente ser campeão. E bata aquela isso.
Porra do daquela Zé bola. Zé Teodoro lá, treinando o Náutico, hein? O Náutico era justamente Zé Teodoro. Mas voltando pro hoje, aí quem é que criou o tabu agora? O Altos. Futebol piauiense.
É isso aí mesmo. Olha, Ian botou aqui, ó. Ian Lopes, ó. Deixa eu ver aqui. Aí vai ser disputa, viu? E é, o Santa Cruz já joga em casa. O Santa tem a oitava posição de ranking. CS, eu acho que é entre os times que estão aí, né, jogando.
É,
né?
CSA, Confiança e Ferroviário já foram eliminados, né? Que ele estava colocando no
Se passar do alto, o Santa tem pelo menos a quarta posição do ranking de segunda fase. Então, coisa boa aí pra gente, né?
Coisa boa, gente. Boa.
Resta passar amanhã, né?
Eu não gosto dessas notícias muito boas, prévias, não. Dá uma zica da mão.
Tu quer notícia ruim?
Não, mano, eu não quero notícia ruim. Eu só não quero me antecipar uma coisa que ainda não aconteceu, entendeu? Isso dá uma não, zica, dá moleque.
Isso são as possibilidades. Tenha calma e relaxa o bigode.
É, certo. Bom, tem como relaxar, não, com o bigode.
Vamos falar do Santinha?
Vamos lá.
Santinha, tem gente que fica com raiva quando fala de Santinha, né? Santinha. É a mesma coisa de a mesma coisa de dizer que a seleção brasileira está mal porque botaram o apelido dela de Seleção Canarinha. Não tem nada a ver,
que
né?
É diminutivo também, né?
Não tem nada a ver.
Em 2024 temos um novo jargão no grupo do Beberibe, viu? Hoje foi definido, tá certo? Inclusive até o menino Gera reproduziu, que agora é Ed Morato o otimista.
É, não.
Hoje ficou um mundo definido. Em
que Ed Morato é otimista, viu?
É, Ed Morato agora é otimista, ou seja, 2024 Santa Cruz vai pra frente. Até o menino Gera concordou. O menino Gera até repetiu. O negócio hoje foi de fortes revelações.
Um planeta em que Ed Morato é otimista é igual a Terra naquele filme de Mad Max, né? Distópico.
Hoje essa confra deu o que falar.
A gente vai falar dela já já. Mas, pessoal, a gente tem aí Santa Cruz em um bom momento fora de campo, entre aspas, né? Muitas aspas, para o clima político que a gente vinha vivendo. Se a gente chega num momento em que o clima está apaziguado, né? Embora alguns tentam conturbar, mas não, ainda não fez efeito nenhuma dessas conturbações, está apaziguado, né? O Santa Cruz chega num momento em que as contratações, apesar de não serem nada de maravilhosas, estupendas, elas seguem um parâmetro, né? Não se está trazendo jogador aposentado, jogador que vem gordo, jogador... Não, está seguindo um parâmetro, tá? Nos amistosos, a gente não conseguiu identificar tanto essa qualidade, mas a gente viu alguns destaques, né? E o que é que a gente pode esperar desse Santa Cruz, de Itamar? Porque eu não acredito que o Altos venha para cima do Santa Cruz amanhã, sinceramente. E aí, a gente vai ficar também esperando, ou vocês esperam que o Santa Cruz proponha jogo e mude essa postura de Itamar, que ele, quando ele passou aqui no último, na última vez?
Ô Maurício, eu já acho um pouco o contrário. Eu acho que aqueles 15, 20 primeiros minutos, eu acho que o Altos vai tentar abafar, sim. Porque o Altos sabe que se deixar o Santa Cruz ter a bola no pé, entendeu? E comandar o jogo, naturalmente, o Santa Cruz, pelo elenco que está formando, e se o treinador, como disse em entrevista, analisou bem o time do Santa Cruz, vai saber que é um time que vai ter a posse de bola. Então isso não vai ser interessante para o Altos, mesmo sabendo a dificuldade do Gramado. Então eu acredito que os 15, 20 primeiros minutos ali, o Altos vai tentar abafar para sair na frente. Se o Santa Cruz conseguir sofrer essa pressão e conseguir esfriar o jogo, acredito aí que o jogo possa tender mais para a gente. Chamar a atenção para uma coisa bem interessante, tá? Que até surpreendeu a todos nessa questão e que eu acho que amanhã vai vir à tona. Que é a escalação que o Santa Cruz jogou contra o 13, tá? A maioria do time ali era reserva. E era muito interessante que os jogadores que se destacaram nos jogos anteriores, que não jogaram, eu senti uma dupla intenção de Itamar. Primeira preservação desses jogadores, porque o sol estava muito forte. Tá? E apesar de ser um amistoso, o 13 não entrou no jogo simplesmente só para fazer cerimônia. Tá? O 13 também estava buscando...
Mais do que a Rádio Patrulha, não foi?
Exatamente. Estava muito pilhado no jogo, principalmente por ter saído por trás do placar. E a torcida estava ali, chegou um momento antes do gol do 13, que a torcida já estava começando a cobrar. Tá? Então, assim, os caras entraram um pouco forte. Então, eu achei que a intenção também era preservar os jogadores. Mas também colocar esses jogadores para sentir quem é que teria as possibilidades de entrar de acordo com as variações que o jogo pode ter. Então, como o treinador falou, ele analisou o time, mas ele analisou o time reserva, né? É interessante a gente falar sobre isso. Agora, aquele time reserva, particularmente, me agradou muito. Aquele camisa 5, por exemplo, ele me agradou demais, assim. Eu achei ele extremamente regular, muito presente nos jogos, sabendo correr, sem aquela disposição. Então, assim, me agradou muito, tecnicamente falando. Não é aquele camisa 5 cão de guarda, mas tecnicamente ele sabia o que fazer com a posse de bola, e com a bola, principalmente, para distribuir o jogo. Então, assim, me agradou muito alguns jogadores, né, naquele momento. Então, eu acredito bastante, né, que Itamar tenha também feito isso com o intuito de, né, esconder um pouquinho o jogo, colocar esses jogadores para darem ritmo, porque ele vai precisar, né, desses jogadores durante o jogo, porque a gente sabe que uma partida de futebol, principalmente sendo um jogo apenas de decisão, tudo pode acontecer, né? Um jogador expulso, né? A gente perdeu um jogador por contusão. Então, eu acredito que a intenção de Itamar mais ali era essa situação, tá? Então, eu acredito muito que amanhã a gente vai encontrar esse perfil aí, o Alto tentando pressionar, e depois, se o Santa Cruz conseguir conter essa intenção, vai tentar colocar a bola no pé, vai tentar trabalhar o jogo, porque, para mim, isso ficou muito nítido no jogo do 13. Santa Cruz, mesmo com o time reserva, era um time que valorizava a posse de bola, que variava as jogadas, a bola variava de um lado para o outro, as duas pontas estavam em constante movimentação. Então, essa movimentação, eu acredito, né, de acordo com o amistoso que ele fez, que vai ser o que ele vai tentar implementar. E aí eu acho que não vai ser interessante isso para o Alves, né? Deixar a posse de bola para o Santa Cruz. Acho que jogar por uma bola dentro de casa, não acredito seja essa a estratégia do time.
E aí, Francisco, o que é que tu esperas dessa partida? Santa Cruz ofensivo? Santa Cruz esperando mais o Alves, estudando a partida? O que é que tu espera?
Pessoal, a gente conhece Itamar, ele já passou por aqui e não faz o estilo dele, principalmente fora de casa, ele colocar o time para o ataque, né? Itamar é aquele treinador reativo, é adepto daquela máxima que ficou muito popular nos últimos tempos, de que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Itamar, ele compacta bem o sistema de marcação, o sistema defensivo. Inclusive, a gente criticou muito, embora a contratação dele a gente tenha elogiado, por causa do contexto que o Santa Cruz vive, mas na época que ele passou por aqui, vários jogos a gente criticou, porque o que, é que a gente enxergava? Que na hora que precisava ganhar, a postura defensiva de Itamar terminava atrapalhando. Então, eu acredito que vai acontecer basicamente isso que o Hugo previu. É começar o jogo, o Altos fazer o abafo, que isso é típico de time da casa, do time que está jogando em casa, fazer aquele jogo de abafa nos primeiros minutos e o Santa Cruz ficar esperando e só vai tomar as ações do contragolpe. É o que eu creio que vai acontecer. Itamar vai jogar no contragolpe, não vai colocar o Santa Cruz para cima do Altos, não. Se eles tiverem essa mesma percepção, meu amigo, então vai ser aquele jogo em que ninguém, pelo menos nos primeiros minutos, vai ficar um esperando pelo outro. Mas eu creio não, eu creio que o Altos, apesar desse discurso respeitoso aí do treinador deles, ele vai tentar tomar as ações do jogo por estar jogando em casa.
Certo, certo. Porque assim, como é o primeiro jogo da temporada, a gente tem tanta coisa que a gente tá aqui num voo cego, né? Porque a gente, por exemplo, eu não posso dizer de jeito nenhum quem será o time titular. Eu esperava que no jogo contra o 13, Itamar Schuri desse minutagem para o time titular jogar. Ele não deu, né? Ele não deu. A gente sabe, por exemplo, que a zaga, por exemplo, quem vai ser a zaga? Não sei. Eu acho que os laterais se mantêm, o goleiro se mantém, né? Mas a zaga mesmo, a gente não sabe quem será.
Italo Melo vai? Não vai?
Rafael, vai, Rafael.
Jogo depois.
Isso.
Vai entrar. Realmente não sabe.
Aí
a bola sai, ele não divulgou, hein?
Pelo jogo do 13, pelo jogo do 13, assim, o Italo Melo sem condição nenhuma, assim. Fez uma partida péssima. Fora de ritmo, tudo bem. Começo de temporada, tá? A gente não pode avaliar isso para o restante da temporada. Mas eu acho que para começar um primeiro jogo, um jogo decisivo, eu acho que é querer bancar demais e tamar tendo outras opções, né? De começar com o Italo Melo. Particularmente.
E ele já traz a carga negativa dessa última temporada. Ainda tem esse detalhe.
A pressão psicológica, né, Francisco? Com certeza isso vai vir à tona. No momento de decisão, o cara tem que estar bem inteiro, né? Tem que estar inteiro para a coisa caminhar direitinho.
E aí, na volância, eu acho que a gente... Bessa deve entrar, né? Eu não sei quem será o outro volante, tá? E aí, do meio para frente, a gente não sabe se Totti vai jogar ali na lateral na direita, improvisado. Eu sei que Thiaguinho deve ser titular nesse time, eu acho. Né?
Acho que é uma das poucas certezas.
Eu acho que Bertoluso deve ser titular, mas a gente... Primeiro jogo é amanhã, a gente vai ter que realmente esperar para começar a analisar o que é que Itamar tá pensando, com quem ele tá contando. Eu sei que se ele puder, eu acho que ele bota Rafael Pereira. Se tiver condição, ele coloca. Tá? Que é a experiência ali na zaga.
O Maurício, eu acho. E até pensando, ser um pouco mais cauteloso, né? Pensando também nessa possibilidade do Altos pressionar esses 15, 20 primeiros minutos. Eu acho que a entrada de Totti como ponta, dobrando ali a lateral, eu acho que traria uma firmeza maior. Não é que o lateral direito que jogou, ele tenha feito uma partida, não. Pelo contrário, eu até gostei da movimentação dele. Acho que ele fez uma boa partida. Mas, né, dobrando ali a lateral, e Totti, por ser um cara experiente, eu acho que a gente ficaria mais encaixadinho, mais fechadinho, né? Então, principalmente naquela ponta direita ali, sabe? Então acho que seria uma interessante formatação para início de jogo, pelo menos, né? E aí, durante o jogo, claro, a gente sabe que modificações podem acontecer, mas seria interessante. A gente sabe que Totti gosta muito de chegar, né, no campo ofensivo, né? Então acho que seria também uma boa opção ofensivamente falando, principalmente nessa possibilidade de abafa do Santa Cruz jogar num contra-ataque, né? E o Thiaguinho também, muito bem, assim, gostei muito da movimentação dele, do jogo. Ele quase fazia um golaço, né, na trave, a bola batendo na trave, então quase ele fazia um bonito gol. Então deixou uma boa esperança. Torcer para amanhã, tudo iluminado para a gente poder passar.
Agora, pelo que a gente vem ouvindo de Itamar, o setor ofensivo ainda é uma coisa que incomoda ele, né? Ele deu entrevista essa semana, saiu até um vídeo da gente, esses diários que a gente está fazendo, ele falando que esperava três jogadores. Um centroavante para o lugar do Matias, né, que saiu por conta do problema lá cardíaco. Um ponta e um meia. Então a gente, por exemplo, do meio para trás, embora eu não identifique ainda quem é o cão de guarda do time, ele está satisfeito. Eu sei que Bessa é segundo volante. Lucas Siqueira deu entrevista dizendo que gosta mais de jogar de segundo volante. Tá? E aí a gente vai ter que ver quem é esse cão de guarda. E aí do meio pra frente é que ele tá incomodado. Tá? Então, inclusive Totti joga improvisado, né? Já é uma questão que
já
é o problema.
Se tem uma coisa que Itamar não faz, é esconder insatisfação.
Isso.
O que tá faltando... Ele cobra, certo? Ele faz a cobrança dele interna. E se estiver demorando para cumprir, aí ele faz a cobrança através da entrevista mesmo. Isso aí é o velho estilo dele. Tomara que sane logo esse problema.
Agora, para a gente...
Até que tempo é uma coisa que a gente já faz tempo que não tem, né?
Exato.
Então estamos correndo contra o tempo.
Agora deixa eu... Para a gente falar já... Se o Santa Cruz passa ou não passa e qual é o placar do jogo, tá? Vamos falar um pouco de assunto bom e de assunto que incomoda. O assunto bom é mostrar aqui, deixa eu mostrar para o pessoal, tá? Que hoje foi um dia bastante alegre para quem faz o Beberibe e para quem é membro do Beberibe e pôde participar da nossa confra. Tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Já eu quero placar, já eu quero saber de vocês qual o se Santa Cruz passa ou não passa. Olha aí, olha. Olha. Nossa confra hoje, tá?
Mercado da Madalena.
É, isso aí foi logo cedo. Não,
na Boa Vista.
Cada Boa Vista.
Olha pra aí, que gracinha.
Que lataria avariada.
Vê que coisa linda. Que
lanternagem mal feita.
Menino gera dificultor.
Meu amigo.
Vê que coisa linda. Aí tem mais. Tem muito mais, né? Porque, olha aqui é a animação lá. Olha
o magistrado.
Uma puxou o couro lá.
Tentaram colocar um couro negro, mas a gente sufocou, sabe?
Foi, não.
Foi. Tentaram ganhar no grito lá, mas.
Tentaram puxar um casaco azul, foi?
Tentaram.
Mas
a mesa coral se sobrepôs.
Mas vê mesmo. Como sempre, né?
Olha, eu vou dizer, viu? A gente agitou, certo? O dia no mercado hoje foi agitado.
Incomodou bastante. Com certeza absoluta, incomodamos. Incomodamos muito.
Eu
inclusive,
falar...
atraímos torcedores à paisana, entendeu?
Pronto,
os torcedores à paisana foi que... Assim,
eu não pude ficar até tarde, né? Mas eu soube que a galera foi se chegando. Isso. Quando puxava o tri, a galera também gritava.
Os tricolores por lá apareceram.
Olha aí, tá vendo aí? A gente tem que botar pra torar mesmo, rapaz.
E o Santa Cruz dia foi tão bom. Que até Ed Morato pediu, como é o nome? Arrumadinho. Ele só comeu a calabresa, isso é um detalhe, né, deste. Ele só comeu a calabresa, o feijão, a farofa, alguns negócios.
O menino tá evoluindo ainda, rapaz.
Foi, ele pediu um iFood, um Burger King, mas aí parece que não chegou, o cara não quis entregar, ficou nessa animação. O cara deixou de ser pessimista ou depressivo, né, para ser otimista. Agora é Ed Morato, o otimista. Então, daí você tira como é que foi o nível hoje de tranquilidade, entendeu?
Rapaz, eu não sei se foi maldade, mas me chegou a informação de que ele foi criado pelas duas avós. Se juntou a avó materna e a avó paterna para criá-lo, certo? Você sabe o resultado do que isso dá, né?
Não tem como ser diferente. Né?
Só, o cara cresce manhoso que só imagina pelas duas. Mas não sei, então, acho que foi maldade, Ed. Acho que... Eu não acreditei, não. Eu estou reproduzindo a história aqui, mas estou logo dizendo que não acredito.
Eu também não. Eu também não.
Agora vamos passar para o lado negro da força, o lado ruim. Teve notícia de que ex-diretor de futebol de Santa Cruz, né, agora irá assumir um cargo no CT do Santa Cruz. Não larga o osso de jeito nenhum, bicho. Os caras vivem daquilo ali. Entendeu? É por isso que tem que virar SAF. E quando o dono da SAF vier, não fica nenhum. Diz assim, não, tudinho pra fora. Tudinho pra fora, que aqui só vai ter profissional. E, além disso, a gente ainda tá vendo figuras acompanhando a base do Santa Cruz, que é lastimável ver as figurinhas repetidas e carimbadas que a gente tá vendo acompanhar a base do Santa Cruz, com a anuência da gestão que está aí. Tá? O CT não é do Santa Cruz, não. O CT foi comprado com dinheiro do Santa Cruz, mas é de outra instituição. Tá? Tá? Agora, a base é do Santa Cruz. E aí o presidente Bruno Rodrigues e os seus gestores, tá, tem culpa no cartório de gente totalmente desqualificada estar acompanhando os meninos em São Paulo e tirando foto dentro do campo e dentro do ônibus. Entendeu? Se vocês quiserem falar, vocês falem. Se não quiserem, aí a gente vai pular essa pauta.
Bom, eu gostaria de dizer, né, que assim, de acordo com o histórico ruim, eu particularmente lamento muito, né, principalmente porque o Santa Cruz precisa se renovar em todos os seus aspectos. Né. Porém, mesmo, né, colocando na reta, né, a anuência do presidente, do executivo, é importante também a gente lembrar que esse presidente aí, ele foi eleito como um aclamado. Então, assim, já era de se esperar, diante de como foi as eleições do Santa Cruz, que esse jogo político interno do clube, de cargos, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, ele fosse acontecer. Infelizmente, é uma situação que a gente precisa, né, engolir um pouco seco, sem deixar de lembrar que essas pessoas que aí estão já tiveram passagens anteriores de forma lamentáveis e que a gente precisa, né, reiterar. Porém, né, é interessante, né, também a gente entender que o presidente, assim que assumiu no intuito de união, né, tem essa situação aí para gerir. Espero que ele esteja observando de olho, né, e que ele possa tomar as medidas cabíveis caso alguma situação futura aconteça, né, para que o melhor do clube seja sempre a prioridade da atual gestão. Acho que é isso que todo torcedor do Santa Cruz gostaria, né, de vivenciar, que o clube esteja em primeiro lugar, que seja o CNPJ e não o CPF. É o que a gente bate muito aqui na tecla, né, isso é uma fala unânime, então eu espero realmente que a gente possa, né, compreendendo em partes, por ser no início essa situação, que a gente possa ter um futuro melhor, certo? E aproveitando, né, Maurício, não sei se eu vou pular o gancho, mas eu vi uma declaração do presidente, né, Bruno Rodrigues, afirmando que até o final do ano a SAF sairia. Né? Então, já que a gente está falando da gestão dele, eu queria tocar nesse ponto que eu queria entender qual o pensamento do presidente, ou se ele ainda não foi informado da situação, do prazo da RJ. Porque eu gostaria muito que o Santa Cruz também tivesse mais tempo. Né? Mas a gente está falando de uma situação judicial. Então, o Santa Cruz, ele tem um processo de recuperação judicial em vigor. São 180 dias úteis, mais 180 dias úteis. Uma prorrogação essa que não aconteceu ainda. Então, eu acho que o presidente precisa se inteirar melhor do assunto para que não perca esse prazo e a gente realmente não entre, né, e cada vez perca mais tempo, não entre em falência. O clube que, este oficialmente, a gente já sabe que ele é falido, que a gente não consegue gerir o clube da forma como está, por essa necessidade da SAF. Então, me chama a atenção também essa situação.
Francisco, quer falar?
Olha, eu vou ser bem sucinto. Nada disso me surpreende. Era óbvio que Bruno Rodrigues, ele não foi um sujeito de oposição, né? Como o Hugo lembrou, ele foi aclamado. Então, obviamente, ele não ia sair afastando todo mundo da outra gestão. E respondendo ao Márcio Matias, né, que ele está perguntando, não foi Rogério Guedes, não, né? Foi sim. Rogério Guedes. A informação é que no CTNinho das Cobras está recebendo dois novos integrantes. Esses novos integrantes eu achei até interessante, né? Novos. Aí, Carlos Simeão e Rogério Guedes. Agora, vamos lá. Nada contra a pessoa, certo? Nada disso aqui é pessoal. Qual a credencial de Rogério Guedes para tomar conta disso aí? Qual a credencial que não tenha sido um fracasso estrondoso no último campeonato pernambucano? E que a gente recebeu a notícia de que ele saiu e não ficaria para a Série D, o que foi mentira, que a gente sabe que ele não saiu. A gente sabe que ele continuou. Todo mundo sabe que ele continuou ali, na Série D. A credencial é zero. A competência, se ela existe, ele nunca mostrou. Não é em seu trabalho no Santa Cruz. Mas não sai. Enquanto a gente estiver nesse modelo associativo, cheio de vícios, esse pessoal não vai sair. E até porque é difícil tirar. É difícil. Você é muito parecido com a política nacional, certo? Com a política brasileira. Não fala tanto, né, no tão achincalhado centrão, você não governa sem eles. Então, é a mesma coisa no Santa Cruz. Você não consegue fazer uma ruptura, certo? Então, boa parte desse modelo viciado, dessa gestão que começou sendo bem, bem elogiada, mas a gente sabe que boa parte desse modelo viciado continua. E vai continuar. Enquanto não foi implantada uma SAF, que a gente não sabe exatamente, né? Hugo lembrou que Bruno falou que esse ano ainda sai, mas a gente não sabe como isso vai acontecer, qual é o grupo. Se fala muito em SAF no Santa Cruz, mas o assunto sempre foi nebuloso. Enquanto ela não ocorrer, a gente vai ver esse tipo de pessoa. E quando eu falo esse tipo de pessoa, eu me refiro aos expedientes administrativos que eles praticaram, certo? Não tem nada a ver com o caráter, se é bom, se é ruim, até porque eu não conheço. O que eu sei é do trabalho que é péssimo, meu amigo. Agora, o que eu acho interessante, certo? Se fosse alguém do ProSanta, merecidamente seria achincalhado. Merecidamente seria achincalhado. Mas parece que, não sendo do ProSanta, mas sendo nocivo, é bom. Não sendo do ProSanta, mas sendo nocivo, é bom. Fazer o quê?
Agora diga a sua frase marcante sobre o Santa Cruz.
Pronto, quando a gente viu essa notícia lá, né, isso lá no mercado da Boa Vista, aí veio logo a minha mente, pronto. A atualização da expressão puta que pariu no dia de hoje foi feita. Foi feita com essa notícia. Certo.
Foi bom que fazia tempo, não atualizava, né?
Nesse início de gestão, a gente não estava vendo esse tipo de atualização, não, certo? Eu poderia me referir a isso nessa questão do mutirão, mas eu não vou pegar muito no pé nessa questão do mutirão, porque me pareceu mais que venderam errado a ideia, né? Não, não é do jeito que foi falado. E também eu não vou bater muito nessa tecla, não. Então, eu não vou considerar isso como um puta que pariu, não. Mas, Rogério Guedes... No CT, não tem outra expressão para definir, não. Foi mais uma atualização.
Beleza. Então, Maurício, Santa Cruz passa, Hugo. Diga, Hugo.
Maurício, só para a gente passar para esse tema, bota um comentário aí de Carlos Diniz aí, 2204, foi recente agora. Eu acho interessante para a gente não confundir as bolas, tá? Ele comenta aí, né, que concorda com a SAF do presidente comprando, não agora, né? Acho que foi isso que ele quis dizer. Time na lama para comprar barato. Veja, não é uma questão de querer, tá? Não é uma questão de querer. Eu gostaria que o Santa Cruz fosse comprado na Série A, se houver tempo para isso. A questão é, o Santa Cruz está passando por um processo de recuperação judicial, onde existe um prazo determinado. Então não é uma questão de querer. É uma questão de ter que fazer. Porque ao passar o processo de recuperação judicial, o Santa Cruz tem que ter um plano para pagar todos os seus credores. E esse pagamento, na situação que o Santa Cruz está, só pode acontecer, tá, quando tiver um investidor. Isso é um fato. Então, esse processo passado, o Santa Cruz precisa ter essa organização financeira, tá? Então, eu gostaria muito que o Santa Cruz fosse vendido em outro momento. também gostaria. Mas não é uma questão de concordar com o presidente. É de uma situação judicial que está acontecendo e que a gente pode ser penalizado a entrar em falência caso a gente não esteja organizado após o prazo da recuperação judicial, tá certo? Então, só para a gente deixar isso aí bem claro, para que a gente não passe uma situação equivocada ou que não se interprete diferente, beleza?
E sobre essa ideia de que, olha, não vamos vender agora porque está na baixa e vai vender barato, sinto muito. Isso deveria ter sido pensado antes de abrir a recuperação judicial. Porque, como o Hugo bem colocou, quando você abre a recuperação judicial, acabou-se aquilo que o Santa Cruz fez durante décadas, meu amigo. Empurrar a dívida com a barriga. Acabou. Porque quando termina o prazo, você vai ter que mostrar um plano de pagamento. Se não mostrar, é falência. Simples assim. Não vai dar mais para ficar empurrando dívidas por 10, 15, 20, 25, 30 anos mais não. Não tem como. Vai ter que se mostrar um plano para pagar. Aí, se não tiver um investidor, vai pagar como? O jantar de adesão? Vamos fazer um jantar de adesão para ver os empresários tricolores de Pernambuco pagar? Vai? Tem como? Vai fazer PIX, coral, para o pessoal pagar? Não tem como, meu amigo. Então, ou seja, a SAF não é nenhuma questão de uma SAF para o Santa Cruz melhorar. A SAF agora vai ser para o Santa Cruz sobreviver. Não vai ser só para melhorar, não. Vai ser para sobreviver. Infelizmente. Exatamente. Não pensaram antes, meu amigo.
Problema. Estamos aí com a corda no pescoço, literalmente.
Olha, eu tô aqui. Tá um Karate Kid no chat. Bota casaco ou tira casaco? Bota casaco ou tira casaco? O Santa joga em casa. O Santa joga fora. O Santa joga em casa. O ranking é 2023. O ranking é 2022. O ranking é 2023. Vão se lascar tudinho, rapaz. Oxi. Que confusão da gota serena.
Quando passar teoria. Amanhã, se passar, a gente vai saber onde vai ser esse jogo. Pronto.
Pois é, deixa passar para ver se vai passar e depois a gente vê. Que confusão da miséria, meu.
o chato tá pegando fogo mesmo.
Santa Cruz passa, Hugo?
Se Deus quiser, amanhã passa. Eu estou imaginando 2-1. Daquele jeitinho, entendeu? Aquele jeitinho. Alguém comentou hoje lá na compra, dizendo assim, do jeitinho Itamar. Eu não sei quem foi que comentou. Mas, entendeu? Aquele jeitinho Itamar, o Santa Cruz, se Deus quiser, passa 2-1, a gente nem para pênalti vai. Com fé em Jesus Cristo.
E aí, Francisco?
Eu acredito que passa, certo? Eu acredito que a composição defensiva de Itamar vai fazer com que a gente não tome lá muitos sustos durante o jogo. E nem esse gol para o Altos que o Hugo deu, eu vou marcar no placar. Para mim é 2-0. Não quero tomar susto amanhã, não.
Ó, André já botou aqui, ó. 3-1 nos pênaltis.
Era aí, André acordou. André acordou. Isso é um milagre, ó. Porque do jeito que o homem saiu hoje, entendeu? O que fica em Vega, o que acontece em Vega, fica em Vega, né? O que acontece na confra, fica na confra. Mas meu amigo André, entendeu? Conseguiu acordar. Um salve pro meu amigo André que conseguiu acordar. Só isso que eu quero dizer.
Leonardo aí, ó. Momento Bet Nacional, Santa Cruz 1-0. Rapaz, eu vou dizer a vocês. Eu acertei os dois resultados dos amistosos, viu?
Olha. Então, diga a sua aposta aí, que é pra gente copiar.
Santa Cruz 1-0. Você vai marcar o quê no Bet Nacional? Santa Cruz 1-0. Santa Cruz 1-0. Márcio Matias botou aqui, ó. Superchat, valeu, Márcio.
Agradeço, Superchat.
Rogério Guedes foi expulso da Inferno Coral por desvio de receita. E esse cara vai continuar no clube? Quem é pior nessa história? Bom, tá aí.
Infelizmente, a notícia é que ele continua, né? A não ser que apareça uma informação amanhã desmentindo isso aí, mas a notícia é que ele continua.
É. Agora, na verdade, ele tá no CT, né, Francisco? Que isso. É da TASC. É aquele negócio, o prefeito perde a eleição, aí procura um deputado amigo, diz, rapaz, coloca meu companheiro aí no cargo e arruma um cargo pro cara. Vamos embora?
Vamos embora. Não, e o seu placar? Não. Você disse o seu placar?
Peraí que eu vou dizer. Vamos não. Eu já disse, mas vou repetir. Deixa eu mostrar a vocês um negócio aqui, ó. Tá numa promoção, certo? Até quando? Deixa eu botar aqui, peraí. Até o pós-jogo de amanhã. Terminou o pós-jogo, acaba a promoção. Certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Ó, tá chegando agora na primeira quinzena de janeiro, viu? Olha.
A nova versão do Boné Beberibe. O novo padrão.
Pouquíssimas unidades ainda à venda. Pouquíssimas unidades. Certo? Então, se você quiser, tiver interesse de ter um boné do Beberibe, procura a gente lá no, na DM do Instagram, na DM do Twitter, que a gente vai conversar com você, vai lhe dizer. Para quem gosta de boné, sabe bem que vai ser um boné num valor muito bom. Tá certo? Então, procura a gente que a gente vai passar para vocês valores. Tá certo? É, meu placar é 1-0 Santa Cruz, viu? Meu placar é 1-0 Santa Cruz.
Pronto.
Vamos embora?
Que Deus lhe ouça. Que Deus lhe ouça.
É, vamos embora.
A gente volta amanhã, logo depois do jogo, por volta de 9 horas, né? O jogo começa às 19, né? Isso, por volta isso. De 9 horas da noite. Se Deus quiser, que a gente precisa, meu Deus. Com... uma vitória do Santa Cruz e a classificação.
Se a gente passar, a gente joga o próximo domingo, é? Eu já tô zicando. Se a gente passar, joga o próximo domingo, é?
Aí tu bolasse pra torar. Vamos ver.
Por fora de data. Porque eu sei que no meio de semana já tem jogo do Pernambucano. É.
Informaremos amanhã, é, quando a gente passar, com fé em Jesus.
Provavelmente deva ser, mas vamos esperar pra dizer a notícia correta, beleza?
Quentinho, fechado.
Assim, fique e finalmente o futebol voltou, né?
Graças
a gente
Deus.
Passou um longo período aí com Santa Cruz mergulhado, sem futebol.
Pelos mesmo achando que a gente não tinha assunto, a gente foi assunto.
Não, é, olha, o Beberibe não parou. Certo? É, o Beberibe não parou. E isso muito se deve a Gera, a Maurício, que esses caras não pararam, certo? Principalmente agora, novembro, dezembro, todo dia um vídeo, todo dia um vídeo. Gera entrou de férias agora no início desse ano, o Maurício manteve. Aí eu quero até informar o pessoal aqui, olha, a gente não para. O Santa Cruz andou parando, mas a gente não para, a gente está sempre por aqui, focando no clube, certo? Pauta negativa, elas surgem aqui porque elas aparecem, não é a gente que planta, não é a gente que cria. A gente gostaria muito que elas não aparecessem, porque o que é interessante para o canal? Primeiro, para o Beberibe, que o Santa Cruz jogasse o ano todo. Para a gente como torcedor e para o canal em si. Porque muita gente continuou nos ouvindo, mas a tendência é que mais pessoas apareçam para assistir as lives, porque o que é que o torcedor gosta? De jogo, meu amigo. Principalmente as lives pós-jogo. Então, a gente não parou. E a gente vai seguir nessa esperança de que o Santa Cruz interrompa esse processo de parar no meio do ano, amigo. De parar no início do segundo semestre, certo? Que a gente volte àqueles velhos tempos em que o Santa Cruz era um clube profissional e jogava o ano inteiro. Com fé, a gente vai ver isso em breve.
Amém. Por mim, eu estava falando, o nosso presidente era Leila, e eu estava falando do PorcoCast. Mas isso. Como a gente, né? Pra estar falando só coisa boa, só coisa boa. Mas exatamente. Como a gente ama o Santa Cruz, aí a gente tem que fazer, falar de pauta ruim também, pô, infelizmente. Vamos embora. Exato. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos. A gente volta amanhã no pós-jogo. Viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva! Viva.